Estamos de volta com Vida, Arte e Cultura.
De volta com o programa Vida, Arte e Cultura. O seu bate-papo de todas as tardes de sexta-feira, que você pode não só ouvir aqui na Rádio Pioneira, mas também pela internet, pela Conrádio, www.conradio.com.br. E você pode se cadastrar ali e escutar todos os programas que estão lá na Conrádio. E eu estou hoje batendo um papo com o professor maestro Aurélio Melo, uma figura que quase todo mundo conhece, só quem nasceu agora, quem ainda não conhece o maestro nessas noitadas de orquestras sinfônicas e filarmônicas de Teresina. Maestro, agora vamos continuando o papo aqui, vamos chegar no ensaio vocal.
Sim, mas só essa história de ser conhecido é engraçado, né? Eu acho que eu sou conhecido assim, até por causa desse chapéu.
Às vezes, é uma marca registrada.
Aí vai uma marca, mas acontece coisas engraçadas. Às vezes eu estou num local assim que, digamos assim, meu trabalho não é tão conhecido.
Uhum.
Aí eu de chapéu, aí aquelas meninas chegam assim, olha lá, ele é artista. Aí eu digo, tá vendo? Eu sou conhecido até aqui.
Mas, aí, será que é pelo chapéu?
Aí tal, aí a pessoa aí me chama, eu vou, chego lá e diz, olha, você é daquele grupo, né, Gary?
Esse negócio do chapéu, maestro, eu tava pensando, imaginando você lá no programa Raul Gil. Aí, maestro Aurélio Melo, pra quem você tira o chapéu, maestro? Rapaz, eu não tiro nem pra tomar banho. Tiro pra ninguém.
Aí uma outra vez passaram por mim e me disse assim, olha, Nana Lima.
Ixi, vai, Nana
Lima. Então, ele às vezes me confunde com Nana Lima, com João Cláudio e com Lázaro, né?
Rapaz,
também tem isso, pra você ver.
Ave Maria.
Pra você ver. Com tantos anos de trabalho. isso é engraçado.
É demais. Mas então vamos para o ensaio vocal. O ensaio vocal surgiu exatamente porque os músicos do Candeia já, alguns tomaram um rumo, e aí você sentiu a necessidade de formar um novo grupo. E aí só migrou o Paulo Aquino e você, né,
para o ensaio vocal. Veja bem, pegando a experiência do Candeia, que foi uma escola para mim, foi uma escola onde eu trabalhei bastante essa coisa da música modal, da música nordestina, né? Que eu já estudava tudo aquilo, sabe? Os modos gregos, coisa da teoria musical mesmo,
sim,
né?
Sim.
E aplicava aquilo no Grupo Candeia. Aí o Grupo Candeia deu essa freada. Só que, nesse período, eu também já estava envolvido muito. Já não ouvia tanto mais somente Quinteto Violado.
Eu já
tinha aquela paixão por Chico Buarque de Holanda.
Já abriu o leque. Já
e muito, muito, muito mesmo. Inclusive pela música modal dele, de Tom Jobim.
Ah, mestre. Certo? É um maestro soberano.
Nosso maestro soberano.
Só um minuto, maestro. Para eu falar de um arranjo seu para aquela música do Chico Buarque, Para Todos,
uhum.
Aquele arranjo, eu estava ouvindo novamente agora com outro ouvido, aquele arranjo é uma coisa fantástica.
Também acho.
Não é querendo, sabe, deixa a modéstia de lado.
Tá bom.
É um arranjo excelente, as pessoas precisam escutar esse arranjo que está no disco, no ensaio vocal do maestro Aurélio, Para Todos, a música do Chico Buarque. Sim, continua.
Sabe por que é interessante isso aí? Sim, mas só voltando, eu falo já sobre isso.
Certo.
É porque eu já estava com um envolvimento muito grande com a música de Tom Jobim. Aí eu chamei alguns alunos, digo, eu vou trabalhar com alunos. Então, a Luísa era minha aluna, a Andréa, minha aluna, certo, na escola de música, o Luciano.
Luciano.
Eu digo, cara, eu estava também envolvido muito com música vocal, já estava começando a reger alguns corais, certo? Passou aqui por Teresina um grupo chamado Céu da Boca.
Sim, que
pra mim,
a Rosinha Lobo estava nesse grupo.
Foi uma das coisas mais modernas, mais assim, arrojadas que eu já tinha visto em
termos
de coral.
Inovadoras com negócio.
Exatamente.
De coral, né?
Aí eu digo, poxa, é isso. E eu estudava com o Reginaldo, estudava com Emanuel, música coral.
Uhum.
Só que a música coral do Reginaldo é aquela música tradicional, coral, como deve ser feito.
Sim.
Apesar do maestro Reginaldo ser bastante moderno também, mas só que aquilo que eu vi do Céu da Boca era uma coisa que eu não tinha visto
ainda.
Era
bem moderno mesmo.
Nunca tinha visto. E aí eu resolvi fazer isso aqui em
Inclusive,
Teresina.
Inclusive, aquele arranjo do Uva de Caminhão. Assis Valente. Aquilo é fantástico, aquele arranjo.
Aí resolvemos fazer com esses alunos. Comecei a fazer devagarzinho. Entrou o Fernando Conde. E aí um dia o Paulo Aquino, que era do Candeia, eu digo, Paulo ficou encantado. Cara, isso aí é meio Céu da Boca. Eu digo, exatamente. É aquela coisa. Como Candeia era um pouco Quinteto Violado, foi na sombra, esse aqui também está sendo. Olha, é impossível você
fazer uma coisa original,
de assim, que não apareceu em nada. Não. Você sempre Beethoven fez isso, Mozart fez isso, todo mundo tinha viu alguma coisa antes. Depois ele poderia deslanchar, desenvolver aquilo.
Sim, você dá sua leitura.
Exatamente. Pois aí, dessa maneira surgiu o ensaio vocal, que era um grupo musical que pintou com a mesma proposta do Candeia, com aquela mesma disciplina de fazer música, escrita, tal, elaborada e tal, e tudo. Toda aquela disciplina, mas agora com um leque mais aberto. Um leque que envolvia bossa nova, música nordestina, música piauiense, samba, choro. Certo? Então eu fiquei com um leque bem aberto para trabalhar muito mais toda aquela potencialidade que eu adquiri com o Candeia e com o estudo que eu fazia de harmonia na época. Então foi um laboratório maravilhoso.
Esse trabalho com cantando Chico Buarque chegou à beirando a perfeição. A gente foi até para a Europa.
Exatamente.
Eu também acompanhei, fui e vi o quanto a gente chegou a um aperfeiçoamento do trabalho, né? Chegamos a lapidar bem o trabalho.
O ensaio vocal cresceu tanto, assim, eles embarcaram nessa minha ideia de. Então, cada arranjo que eu fazia, eu experimentava mais. Digo, eu vou ver se isso aqui dá certo. Coisas que não era possível em livro, nas regras da teoria da harmonia de coral, eu fazia. Digo, não, vou fazer isso aqui porque eu acho que a gente canta assim. Aí você já começa a se soltar, né? Aí sai um pouco do céu da boca, já passa para... para Take Six.
Quarteto em Si.
Quarteto em Si, MPB4. Porque, na realidade, o ensaio vocal é o quarteto em si com o MPB4 junto.
É a soma dos dois. Né?
Então, aquilo chegou a um ponto de a gente chegar assim e tentar uma coisa audaciosa. Vamos cantar Chico. Vamos cantar Chico. Aí, quando você tocou nesse assunto aí, dessa música aí, desse arranjo...
Para todos.
Então, acho que você acertou em cheio. Porque fazer arranjo... principalmente de vocal, de Chico Buarque de Holanda, é uma audácia e um desafio muito grande. Por quê? Porque o MPB4 já cantou o Chico quase todo. Quarteto em si também. Então, tudo que eu fizesse com a música do Chico Buarque de Holanda ia ficar medíocre na frente desse
negócio aí também.
Então, o que
foi
que eu fiz? Aí entrou um pouco da música modal do Tom Jobim, da música que eu fazia com o Candeia. Misturei, você pode olhar aqui, o Para Todos... ele está misturado com as escalas nordestinas. Tem uma mistura. Aí é que isso que eu acho mal barato.
É um arranjo para você ouvir inúmeras vezes. Eu estava escutando e eu digo, meu Deus do céu, eu nunca tinha prestado tanta atenção a esse arranjo. E esse arranjo precisa ouvir mais uma vez, e cada vez você gosta mais.
Eu também.
Porque é muito envolvente.
Porque que bom que você captou isso aí, porque tudo aquilo foi coisa que eu imaginava quando eu estava escrevendo. Digo, poxa, dá para você pegar aqui o Chico Buarque, e dar uma conotação nordestina, porque ali ele fala, meu pai era paulista e BBB e tal, meu avô pernambucano e BBB, sabe?
Eu achei legal o jogo das vozes. Você bota primeiro um naipe canta a primeira estrofe, o outro canta a outra.
Depois vai misturando.
Então vai misturando e vão os dois depois se juntando até para todos.
Até
chegar em todos.
Exatamente.
Legal a escala. Agora, maestro, você com o ensaio vocal, ele deu uma estacionada, deu uma paradinha aí e tal, com um bom tempo que não se apresenta?
Não, o ensaio vocal, o problema é o seguinte, o ensaio vocal continua ensaiando todas as terça-feiras. Toda terça-feira. Agora nós estamos ensaiando terça e sexta, porque nós estamos com um show infantil. Eles querem fazer um show não fazer um show para criança.
Sim, mas com músicas...
Mas música, por exemplo, tipo Caderno, Uma Folha...
Sim, do
Toquinho. Aquarela.
Isso.
Um resgate também daquelas canções infantis, rodas infantis.
Sim.
Aquelas cantigas de roda. Por isso que eu digo que não é para criança, porque...
Umas que o Villa-Lobos já
trabalhou.
Já trabalhou,
exatamente. Eu digo que não é para criança, porque se você pegar a cantar o Cravo, o Brigo, as crianças não conhecem mais, né? Você conhece.
Mas a minha ainda conhece, que eu namoro.
Porque você cantou para ela, né? Você cantou para ela. Então é isso aí. Nós estamos com esse trabalho pronto aí. Nós tínhamos também um trabalho pronto para ser colocado, mas não deu certo.
Que foi o
Raimundo Soldado.
Raimundo Soldado.
Por isso eu estou querendo te dizer que o ensaio vocal nunca parou. Ele deixou de fazer show.
Sim.
E também, sabe por quê? há uns 2 anos atrás, o ensaio vocal, ele é um grupo que não combina muito você chegar e ficar fazendo show em barzinho.
Sei.
Dá para fazer eventualmente.
Até mesmo pela formação do grupo, são muitas pessoas.
Muitas pessoas.
E tudo.
Então tem que ser uma produção para teatro.
Os palcos de hoje são tudo uns palanquezinhos bem pequenininhos, não cabe nem o povo.
O teatro passou uma temporada fechada. Uhum. Depois teve aquele. Passou por aquele processo também de você fazer projeto para entrar, sabe, aquela coisa toda.
Sei.
E nós resolvemos dar, porque era o único local para o ensaio vocal.
É.
Certo? Então, nós, por isso que você sentiu essa ausência. Mas aí nós fizemos em Palmas, fizemos Brasília, certo? Uhum. Sempre a gente, Pedro II. Mas, lógico, nós ficou naquele show, o ensaio vocal, cantando Chico. Depois fizemos
A comemoração dos 20 anos, né?
Fizemos.
Do ensaio vocal, são 20 anos.
Exatamente.
Lá no Teatro da Assembleia, que eu tenho essa gravação lá também.
Fizemos um show em homenagem àquele período da Bossa Nova, lá em Pedro II.
Sim.
Em Pedro II. Ou seja, mas aí, é lógico, aí diminuíram as apresentações. Mas é um grupo que ele não pode acabar, porque, apesar de hoje, eu, tá envolvido com outras coisas, que nós vamos já chegar na terceira parte,
orquestra.
Que é. Mas aí tem a Luísa, que é a professora, o Paulo, que toma de conta de um estúdio. Nós mantemos todas as terça-feiras como encontro. Às vezes a gente nem ensaia, mas a gente se encontra.
Uhum.
A gente se encontra para conversar, porque é o nosso alimento. Porque eu regendo, eu preciso estar tocando, preciso pegar meu violão e tocar. E é no ensaio vocal aonde eu me apresento como artista mesmo, onde eu toco de frente para o povo, sentindo aquela energia que vem do povo.
Certo.
Quando eu estou regendo, eu estou de costa.
É.
Dessa mesma maneira, o Paulo, dessa mesma maneira, a Luísa, dessa mesma maneira, tá? Por isso nós não podemos parar. Agora, como eu estou te falando, nós estamos preparando um show que nós estamos querendo estrear ainda este ano, um show com músicas infantis.
Pois olha aí, nós já estamos preparando o público para... O público já vai ficar esperando esse show que está em gestação. Né? Uhum. Uma criança vem aí para um público infantil e para quem tem criança no coração ainda, né? Maestro, nós tínhamos que falar ainda sobre a orquestra e tudo mais, mas isso vai ser outro programa, porque esse aqui já encerrou, nós já estamos, a Dona Ana não deixa passar.
É bom porque eu não vou ficar atrás do Geraldo, já não veio dois?
Pois é. Então você vai ter que voltar aqui para a gente comentar mais, falar mais sobre a sua vida de regente na Orquestra Sinfônica e Filarmônica de Teresina. E aí fica para outro programa. Você pode fazer suas considerações finais para a gente encerrar.
Eu gostei pra caramba do papo, porque isso é legal. Principalmente com você, que você praticamente se envolveu com quase tudo que acontece aqui em termos de... Né?
Já tô velho, já vivi também.
Você se envolveu com os movimentos de teatro e tal, e tudo, e de música. Tanto que você acompanhou o próprio ensaio vocal nesse trabalho, que foi, assim, uma experiência maravilhosa, onde o grupo se mostrou, assim, altamente profissional.
Profissional, né?
Enfrentar um público que, para nós, totalmente desconhecido, né? Então, conversar, ter esse bate-papo aqui contigo, ele é legal, porque você praticamente vai lembrando a gente.
Porque a minha frase é, meninos, eu vivi.
Exatamente. Então, é legal, porque estimula a gente. De repente, eu vim para cá, eu não sabia o que eu ia fazer.
E nem eu sabia o que eu ia perguntar, mas...
Sabia. Então, para mim, foi muito gratificante, certo? Achei legal e fico à disposição. Muito obrigado, tal.
Programa Vida, Arte e Cultura se despede e convida vocês para o próximo fim de semana estarem conosco, escutando mais um bate-papo aqui no fim de tarde. Um abraço, fiquem com Deus.